seu podcast semanal de games.
Start, estamos começando a segunda parte do nosso podcast sobre os jogos do Batman. E antes da gente começar a analisar o mais novo jogo da série, Batman Arkham Asylum, vamos para mais uma leitura de e-mails e recados.
Já que esse podcast foi lançado tão tardiamente, assim, não deu muito tempo até do pessoal mandar e-mail, a gente vai ler poucos e-mails hoje?
Pouquinhos, né? A gente vai fazer uma leitura de e-mails bem breve. Temos um recado antes dos e-mails, né? O que grande evento gameístico está para acontecer, né? No final de setembro, começo de outubro, qual?
Halo Night com o pessoal no Xbox.
Não é, Fernando.
Campeonato de CS do Twitter?
Não. É a VGL.
Olha só!
Video Games Live, eu acho que eu falo por todos os integrantes do Download que é o evento de games mais esperado por nós. Acho que todo mundo, né, que se preze enquanto ser humano também acha isso. Então, pra deixar vocês por dentro, né, se você ainda não está sabendo o que é VGL, como vai ser, quando vai ser a VGL, a gente tá aqui agora com o Eric, da Conexão Cultural, né, que é responsável por estar trazendo a VGL pro Brasil. Que seja bem-vindo ao Download.
Boa tarde, André. Obrigado. É uma honra muito grande estar aqui falando com vocês.
Então, Eric, conta pra gente um pouco sobre como tá sendo aí organizar esse evento, como está sendo a recepção da VGL no Brasil até o momento.
Como a maioria do pessoal já sabe, o VGL está aqui no Brasil, é presente, né, a turnê brasileira desde 2006.
Uhum.
Estamos fazendo agora pelo quarto ano consecutivo e abrimos nas praças, como muitos já sabem, né, esse ano estamos levando o show, é inédito, em Salvador e Belo Horizonte.
É.
E estamos esperando uma grande recepção dessas duas cidades, porque afinal nós recebemos e-mail já por 3 anos que essa galera vem contactando a Conexão Cultural, vem contactando a equipe americana do Video Games Live, indo para que o show fosse levado até essas praças. E esse ano, atendendo aos públicos, estaremos em BH e Salvador. É, em relação ao Rio e São Paulo, o pessoal pode esperar um show com a mesma plataforma dos anteriores, mas com muitas mais surpresas. Temos uma das umas atrações inéditas, juntamente com outras trilhas que estão sendo trazidas para o Brasil pela primeira vez, que é o caso do Shadow of the Colossus e as outras que foram incluídas no repertório de acordo com pedidos e acessos no site e tudo mais.
Interessante. E a gente vai ter também, como nos anos anteriores, bandas brasileiras, né, tocando em cada cidade.
Exatamente. A abertura dos shows fica encarregada de bandas locais de cada cidade, entendeu? No caso de São Paulo, teremos já a consagradíssima Mega Drive. Temos no Rio de Janeiro a Game Boys, que também é uma banda que está se destacando ultimamente, está fazendo um ótimo trabalho.
Uhum.
E em BH temos a banda Abreu Project, também. Sim. Que é a banda que está carrega uma historiazinha nas costas. Infelizmente, em Salvador, nós não teremos uma banda de abertura, mas o show em si próprio já é uma atração inédita, então...
Vamos dizer que a pessoa decida agora, descobriu agora que a VGL está acontecendo, decidiu que quer ir de qualquer jeito, ainda pode comprar o ingresso, ainda a pessoa ainda pode ir.
Claro, os ingressos estão à venda há cerca de um mês. Salvador, nós entramos em venda essa semana, né?
Uhum.
Mas os ingressos estão à venda já há um mês, ainda temos ingressos disponíveis em todas as praças, mas é aquela situação. A procura tem sido muito grande.
Uhum.
E é possível que os ingressos se esgotem nas próximas 2 semanas, sim. Então, para aqueles que estão decidindo comprar os ingressos agora, acabaram de descobrir o show, vai lá, dá tempo, mas não prolonga muito, que a procura está realmente muito grande.
Não vai deixar para véspera, senão...
Exatamente. É o que eu falo muito, porque aqui no Rio, que nós da Conexão Cultural, nós somos uma empresa do Rio.
Uhum.
Diferente do resto do Brasil, o carioca, ele tem esse hábito de comprar ingresso pro show só no dia.
Ah, sim.
O que aconteceu nos últimos anos é que muitas pessoas deixaram para comprar no dia, os ingressos esgotaram e o pessoal realmente não conseguiu assistir o show. E o que eu tenho falado muito aqui no Rio é, realmente, a galera corre atrás.
Então, fiquem espertos aí. Sobre essas surpresas aí, você pode dar alguma dica de alguma outra coisa, sei lá?
Eu realmente não tô autorizado a dar muitas informações, não, mas a galera pode esperar que tem umas atrações aí que o pessoal realmente vai ficar de queixo caído.
Muito maneiro.
As novas músicas em si já são uma atração muito grande, né?
Ah,
o pessoal
sim.
Não tem pedido muito. Vocês têm que tocar o Shadow of the Colossus, que
sim.
Realmente foi um jogo que eu, pessoalmente, fui muito vidrado. Eu joguei muito Shadow of the Colossus e, na minha opinião, foi uma trilha que é muito emocionante.
Ah, com certeza.
É, cara, só de você falar que vai ter, cara, eu já imaginei a orquestra tocando, sabe?
Exatamente, né? Se eu não estivesse trabalhando, se eu estivesse aqui, seria como eu não ir nesse show. Entendeu?
Ah, e qualquer tipo de gamer, goste ele ou não, especificamente de trilha sonora, cara, é imperdível, é uma experiência única mesmo, né?
Exatamente. Ah. Vocês estiveram no show do ano passado, não tiveram?
Eu estive, cara, e só sabe que eu tô contando os dias pra poder acontecer de novo, sabe? É muito bom, cara, é muito, muito. É uma experiência, como o André disse, cara, única, cara. Tu tem que ir pra poder ver como é que é o The Games Live.
Aí a própria propaganda, eu não posso falar melhor, a galera que já foi. É a própria propaganda, porque nós temos um público muito fiel e impressionante como é possível ver os mesmos rostos todo ano.
Ah, sim.
A galera foi numa turnê, vai em outra e continua indo. E se for depender de nós, da conexão cultural, a turnê vai se repetir cada ano e cada vez mais presente nas maiores capitais do Brasil todo ano.
Então essa é a ideia, né? Tá sempre expandindo. Então o pessoal que tá triste porque não vai ter na capital do estado dele ou coisa do tipo, nos anos seguintes talvez ele seja atendido. A ideia é essa expansão, né?
Exatamente. Eu continuo entrando em contato com o Osh e com o pessoal da equipe americana.
É, junta com o pessoal aí, faz um abaixo-assinado.
Exatamente.
Né?
Que quanto mais gente entrar em contato, mais demonstrações nós teremos para mostrar para os patrocinadores e falando, olha só, por que não incluir mais uma praça, já que, entendeu, Recife, Florianópolis estão pedindo tanto, entendeu? Eu acho que é válido fazer mais um show, entendeu? É uma prova de que é uma plataforma de sucesso. E para a galera que vai acompanhar os shows nas quatro praças desse ano, eu só digo uma coisa. Cara, aproveita que é uma oportunidade única e eu espero que todo mundo goste do show e nos envie um e-mail depois, entendeu? Dando sua opinião, dizendo que... Ué, Eric, você estava certo. Quero agradecer a oportunidade de vocês, falar que, pô, acompanho o podcast de vocês constantemente. Acho que vocês têm umas matérias demais.
Valeu, Eric. Até mais. Abraço.
Abraço.
Então, galera, o primeiro show vai ser em Belo Horizonte, dia 30 do 9, ou seja, tá chegando. Tá chegando.
Tá pertinho. Nesse estaremos eu, o Fred e o Rick, né? Que vai vir do Rio pra cá.
Uhul. É isso aí. O próximo show é dia 1º, em Salvador. 3 dias depois já vai ter o show do Rio, dia 4 do 10.
Isso. Nesse vai provavelmente todo mundo.
É.
O Rick vai de novo, eu devo ir de novo também. O Fred ainda não confirmou porque ele é uma bicha. O Fernando, o Diego e o Pablo também vão.
Por último, mas não menos importante, o dia 7, show em São Paulo.
Uh-huh.
Então fique esperto porque eu andei sondando no Twitter e no chat. Tem uma galera querendo ir principalmente nesse show de São Paulo, ouvinte do Nalô. Uh-huh.
Então é isso aí, fique ligado.
Último recado, né? Prêmio Talk Blog. Provavelmente, se vocês estiverem ouvindo esse e-mail, vai ser o dia da entrega dos prêmios.
Se a gente tiver ganhado, muito obrigado. Se não tivermos ganhado, nós odiamos vocês. Então vamos lá para os e-mails relativos à primeira parte do nosso cast sobre o Batman. O primeiro e-mail aqui é do Ricardo Werneck, aspirante a game designer, olha aí. Ele diz, quanto ao Round 60, devo dizer o quão memorável foi lembrar dos jogos de Super Nintendo e de Batman Returns, que possuo até hoje. E rapidamente comecei a revirar tudo para poder achá-lo e jogá-lo mais uma vez. Missão cumprida em achar a fita e tive horas de deleite. Também foi interessante saber as porqueiras feitas antes com o Batman e eu lembrei de outras franquias com jogos como Superman 64, entre outros bagaços. Como a gente disse, o Batman até que tá muito bem nos jogos, né, cara? Tem coisa muito pior aí.
Claro.
Ele continua, devo simpatizar, porém, com o André, que curtia Batman Beyond, o desenho do Batman do futuro. Eu achava uma excelente animação e mesmo com a coisa colegial anime da vida de Terry McGinnis, todo o desenrolar da história era ótimo, ainda mais quando concluía a história de vilões antigos do Batman como Mr. Freeze e Ra's al Ghul. E o Coringa também, né, no filme. Uhum. Acho uma animação que merecia respeito, além de ter ótimas referências a outros universos, como o trio espetacular que se tornam vilões, clara referência ao Quarteto Fantástico da Marvel. Mas estou ansioso pela parte sobre o Arkham Asylum, essa, pois ainda não tive a oportunidade de tê-lo em mãos para jogar. O jogo foi tão aclamado que entrou pro Guinness e estou só esperando a confirmação de vocês para correr atrás dessa que parece ser a obra-prima de jogos da franquia do Batman. Será? Hã? Hã?
Você só vai saber no fim do cast.
É verdade. Obrigado pela atenção. Próximo e-mail, Fernando.
Então, o próximo Batman aqui é do Diego Santos. Falei, galera do Nalud. Cara, Batman The Wing. Sempre foi meu preferido do universo da DC, com direitos a bonecos dos mais diversos e controversos. Batman Esquiador era foda.
Ah, esses bonecos são demais, né, cara? O Fred, ele coleciona Marvel Millennium, né, HQ do Homem-Aranha e tal. E, tipo, tem a propaganda dos bonecos, né, na época do filme. Aí tinha aqueles bonecos do Homem-Aranha do filme. E aí, tipo assim, tinha vários tipos, né? Aí tinha, tipo, Homem-Aranha na moto, Homem-Aranha com a bazuca. Como assim, cara?
Nada a ver, né? Então, já nos games, cheguei muitos dos bons jogos mencionados. Com Batman de Mega Drive, baseado no filme e o Adventures of Batman Robin. Mas muita merda com o que não foi mencionado, o Batman Returns de Master System, que era impossível. Tudo é um one hit kill, você só tem Batirang de curtíssimo alcance e Batman roxo. E sou muito ansioso pra jogar a versão full de Batman Arkham Asylum. Tô juntando a verba pra comprar a versão de PS3, ainda mais graças ao twist dos downloads Diego, Pablo e Fernando, jogando toda hora, todos os dias. Ah. O jogo parece e deve ser magnífico.
Será? Será que é?
Será? Eu tô com uma dúvida no meu coração.
Eu,
sabe?
Não sei, cara.
Só vou saber se ele é bom depois de ouvir esse cast.
Exatamente.
Cara,
lá, e eu acho que você não deveria comprar o Batman Arkham Asylum antes de ouvir esse cast, hein?
E depois de ouvir, se comprar, comprar na Get Games.
É verdade.
Cara, você tem uma noção de como os nossos ouvintes são fodas, porque você curta espaço de tempo, nós recebemos dois desenhos.
Toma essa, cara.
Um é do próprio Diego dos Santos, que mandou pra gente uma tirinha, os problemas que o Batman enfrentaria se fosse selecionar um parceiro, sendo que as opções são os membros do Download, né?
Ah, sim. Excelente, ficou ótimo.
Especialmente do Fred, achei.
Ele deu uma zoada com a gente. Deixa você, Diego.
E o outro, cara, é do nosso recordista, que, se eu não me engano, ele mandou no mesmo dia, cara. O Yuri, que enviou o Abicão numa noite sombria combatendo o crime, como Abaticão, sua identidade secreta.
Abaticão, muito bom.
Ficou muito engraçado.
Let's get this party started! Vamos então falar sobre o lançamento aí da Rocksteady Studios, Batman Arkham Asylum, né, velho? Que assustadoramente é, sei lá, a terceira, eu acho, adaptação do Batman dos quadrinhos, né, do universo dos quadrinhos, em vez de uma adaptação de uma franquia, né? E mais uma vez caindo aí nas mãos de um novo estúdio, dessa vez de um estúdio bem inexperiente, né, que é a Rocksteady Studios. E, sinceramente, cara, eu no começo, assim, quando começaram a aparecer os primeiros vídeos, as primeiras imagens, eu não tava levando muita fé.
Do Batman Unreal Engine. É.
E também tava com o dedinho da Eidos, né, cara? Você pensa logo nisso, já Tomb Raider, né, cara?
Não faz coisa boa há muito tempo aí, né?
É. O que mais me chamou a atenção nos trailers, assim, era a quantidade de inimigos que estavam sendo mostrados, né? E eu falei, pô, isso, vamos ver se isso aí agora eles vão fazer direito, né, pô? Tinha lá o Coringa, você via cenas com a Era Venenosa.
Eu acho que, assim, eles desde o início acertaram na proposta que eles conseguiram a desculpa perfeita pra colocar o máximo de vilões do Batman e referências ao universo do Batman que eles conseguissem, sem parecer uma coisa extremamente forçada, que é exatamente fazer o jogo passar dentro do Asilo Arca, que é o...
É, que seria o jeito de linkar os... todo mundo, né, cara? Como a única coisa que eles tinham em comum, no caso.
E a outra coisa, que eu, como diferente do André, eu fui crédulo porque sou fã do Batman. Quando falaram Asilo Arca, não foi por causa do quadrinho do Asilo Arca, mas você vê o tanto de vilão. Tem vilão que é sobrenatural, tem vilão que é superpoderes, tem vilão que é só um psicopata, tem vilão que é isso. E tem um lugar que tem uma estrutura pra essas pessoas. Então, a minha esperança era isso. Eu falei, isso aqui vai ser um Zelda filhado.
A primeira coisa que foi engraçada quando eu comecei a ver os videozinhos é que eu sabia que o jogo ia sair usando a Unreal Engine 3, que eu já achava uma coisa que tava ficando extremamente ultrapassada essa porra da Unreal.
É verdade.
Tudo era
não só ultrapassada, como saturada, né? Sim. A Unreal Engine, depois que você joga alguns jogos nela, você vê que eles têm a mesma cara, né?
Exatamente. Cara? E aí, vendo, quando eu comecei a ver os vídeos, principalmente quando a Game 3 começava a liberar os vídeos em HD e comecei a poder ver coisa grande, a primeira coisa que eu pensei assim, caralho, realmente tá usando o Unreal Engine?
Uhum.
E, cara, me chamou muita atenção. Aí começou a criar o meu hype em cima do jogo. Comecei a pensar que realmente tava saindo coisa grande da jogada.
Com os primeiros vídeos, assim, os primeiros trailers, eu tava começando a ficar mais empolgado, porque até então o que eu tinha experiência com o jogo de Batman, cara, era praticamente beaten up, né? E tava mostrando uma coisa mais dark, assim, né? Mais stealth, né, cara? De jeito mais diferente, assim. Eu comecei a colocar mais fé.
Pois é, o que o Vago falou, essa premissa de ser no Asilo Arkham, pra mim, foi um acerto de cara. E, mas isso não me fez ter fé, me fez ficar com mais o pé atrás ainda, porque se eles ferrassem com essa ideia, sabe, seria uma das melhores ideias que eles poderiam ter e estaria ferrado.
Nossa,
entendeu?
Imagina, como é que você ia querer refazer o jogo direito no Asilo Arkham depois de alguém ter cagado em cima?
Exato, né? Imagina se fosse outro Batman Vengeance, sabe? Uhum. É uma ideia foda que demoraria, sei lá, 10 anos pra alguém querer fazer de novo, né? Mas assim, quando eu comecei a levar fé mesmo, foi principalmente na E3, né, desse ano, que eu vi lá na transmissão da Game GameSpot, os produtores lá sendo entrevistados e mostrando o jogo, né, ao vivo, gameplay, que era esse lance de realmente, cara, eles estavam focando muito nessa parte de detetive do Batman, né? Tinha as partes de porradaria que eles estavam dando uma atenção grande, mas eles estavam dando um foco muito grande também nessa parte de detetive, de stealth, né? De predador invisível, né? Que eles chamam. Uhum. Pegar os caras despercebidos, de você procurar pistas, né? De seguir pistas. Isso aí começou a me dar o hype, aí estourou o hype completamente quando eu joguei a porra do demo, né? Que aí eu fiquei maluco mesmo.
A demo foi foda. Pensa numa demo que foi lançada pra vender jogo. Tem demo que é assim, não vamos mostrar como é que tá o trabalho. Tem demo que é assim, ó, vão jogar isso aqui e o próximo passo é comprar o jogo, tá bom?
Total. A história dele foi escrita pelo Paul Dini, né, que é o roteirista de toda a série do Batman Animated, né, do desenho, tão aclamado, tão fodástico, né. Claro, ele aproveitou um pouco a onda do sucesso do Dark Knight, né, do filme Cavaleiro das Trevas, mas eu achei interessante que ao invés de seguir pela onda realista do Nolan, né, ele realmente procurou adaptar os quadrinhos, né, velho, a ficção mais, assim, porque enquanto o Nolan pega o universo do Batman e fala, olha, isso aqui seria o Batman se ele existisse mesmo, assim, o mais próximo da realidade e tal. Esse aqui seria o Coringa se fosse um psicopata real, uhum, mesmo. No Arkham Asylum, não. É o universo dos quadrinhos, né? Tem um pouco de ficção, tem monstros, uhum, e tal, é. Mas...
tem as coisas sobrenaturais, né, cara?
Exato.
A premissa da história é o Coringa sendo capturado pelo Batman, né? O Batman leva ele pro Asilo Arkham, que é a casa de loucos e degenerados de Gotham. E é a primeira coisa que você vê quando ele chega pro comissário Gordon e fala, foi tudo muito fácil. O Coringa parecia que queria ser pego.
Uhum. É, tá estranho, né? Ele quase não resistiu, né?
Aí você já começa a perceber o negócio. Quando ele chama o comissário Gordon de Jim, que o Batman, ele faz... Se vocês já perceberam isso dentro do próprio jogo, o Batman, tirando o Coringa, a todos os vilões eles se referem pelos nomes. Ele chama o Charada de Enigma, ele chama a Harlequina de Harley, ele chama o Duas Caras de Harvey, ele chama todos pelo nome. O Coringa, ele chama de Coringa. O Coringa, ele deixou de ser aquela pessoa, a se tornar o Coringa. E nos outros, ele ainda acredita nessa outra coisa. E ele, levando o Coringa e conversando com o Jim, ele fala, ah, tá tudo muito fácil.
E outra, né, teve um misterioso incêndio lá na penitenciária de Gotham e vários presos tiveram que ser transferidos de emergência pro Asilo Arkham naquela noite, né?
Aí, também, o jogo te dá outra ideia. O lugar é grande pra caralho. Porque pra conseguir receber prisioneiros de uma grande ala do presídio, quando você vai entrando, você começa a ver o tamanho da estrutura do lugar. E você conversando...
Não, não é um prédiozinho, não é uma cadeiazinha, né, cara? É uma ilha inteira, por exemplo.
Cara, isso já começa a maior loucura, né, cara? Vamos ser sinceros. Que, tipo, depois que tu joga o jogo, aparece a cena do Batman abrindo a porta da Arkham Asylum, entrando com o Coringa, e aí, cara, quando tu tá no meio do jogo, tu descobre, cara, como assim? Ele atravessou metade do bagulho pra chegar lá onde é que o Coringa dá o soco pro cara, tá ligado?
Uhum. Então, o Coringa, ele tá completamente cooperativo, só fazendo as piadinhas dele, né, como
normal,
sempre.
Normal, cumprimentando os guardas. Muito engraçado. Esse início é sensacional,
cara,
né, velho?
E, cara, ele para pro guarda e fala, ah, como é que tá o filho? Como é que tá a mulher, a esposa? Cara, é muito engraçado isso.
Ele sabe que o cara tem cada membro da família, como é que tá o seu filho.
Cara, olha que medo, né, velho? O psicopata falando da sua família, assim, cara. Esse início é muito legal, porque ele é uma introdução estilo Half-Life, né, cara? É. Você vai observando, né, o cenário, né? Passeio pelo cenário.
É. E aí começa os talentos das vozes. O Mark Hamill, pra quem não sabe, é o Luke Skywalker, mas a única coisa que ele fez decente na vida foi a voz do Coringa.
Sério, não só do Coringa, né, cara? Depois que ele pegou o gosto por dublagem, né, ele fez várias coisas legais e realmente, né, velho, ele é muito melhor dublador do que ator, né?
Muito melhor, porque no começo a construção do personagem que você acha que conhece do Coringa é feita na voz, porque o Coringa está imóvel, preso e amarrado. É. Só na voz ele vai criando o personagem e dando o clima inicial do jogo. Puta que pariu.
Look at all this new security. How's a guy supposed to break out of here?
E o clima também é construído com o Batman passando e você vendo, por exemplo, aquele inimigo que é gigante dele, né?
O Croc.
Cara,
isso é muito legal porque, assim, você vê que, ao contrário do Batman Begins e Dark Knight, né, que conta a origem do Batman, esse é um Batman bem mais veterano, né, cara? Ele já tá há muito tempo aí.
Uhum. Já prendeu todos aqueles vilões.
Tipo, aquilo não é uma coisa nova, né? Você sabe que já aconteceu correu várias coisas até aquele momento.
E, então, assim, o Batman, ele é tão experiente, assim, que é meio que, tipo, sabe, ele vê um monstro e pra ele aquilo é normal, sabe? Ele não se abala, ele tá lá olhando.
Não, isso, cara, mas isso é uma coisa sensacional nesse jogo. Tudo bem, o Coringa é engraçado, mas como ele passa a personalidade do próprio Batman, porque o tempo inteiro tu pode ver que ele fica sempre na dele. Tu joga o jogo, a sensação que tu tem é que tá foda mesmo, cara.
Cara, é sensacional, tipo, você termina de derrotar uma gangue absurda de 20 carinhas malucos querendo arrancar seu sangue pelo olho. Ele fica ofegante? Não, ele mexe na luva dele, todo calmo lá.
Ele estala assim, o pescoço.
Vamos pra próxima.
Dá pra ver que é o Batman. Ele andando aquele estilo, jeito estiloso do Batman, postura reta. Cara, tudo que ele faz é cool, cara. Você quer
ser? Ele é muito foda.
Ele é inabalável,
velho. Você brincaria com ele no recreio.
Com certeza.
Como diria o Frank Miller, é o goddamn Batman.
Exato. Assim, o personagem do Batman mesmo, ele não é desenvolvido, assim, não tem uma profundidade emocional, tirando, né, certos trechos aí, que se aprofunda um pouco mais na psique do Batman, mas é uma coisa bem rápida mesmo. É como, tipo, mais um dia no trabalho dele, sacou? Não tem uma grande história pro Batman mesmo. Cara, eu acho que os programadores nem fizeram a animação do Batman rindo, sabe? Porque não ri, cara. Tá sério, compenetrado, focado o tempo todo no jogo.
Pô, o dia tá puto pra cacete, né? Caralho, o Coringa não pegou nessa, que merda.
Porra, ia no boliche hoje à noite, agora
vai dar. Ia jogar um truco hoje com o Super-Homem, velho, cara.
Que merda. Mas outra coisa legal é que você tem a ajuda, né, do comissário Gordon, né, Jim Gordon, e da Oráculo, né, da filha do Gordon, né, a Batgirl, depois de ser incapacitada pelo
Coringa, né? Ó, e a outra coisa desse jogo que é fantástica, o jeito que a história é colocada. A primeira vez que você entra em contato com a Oráculo, você abre a bio da Oráculo, e vai estar lá a foto da Bárbara Gordon na cadeira de roda, e a história falando que ela foi aleijada pelo Coringa, e agora ela é que cuida das comunicações, de hackear essas coisas pro Batman.
Ela é o Google do Batman.
É, e aí dá um minuto depois, sem brincadeira, Coringa fala nos alto-falantes e ele faz uma piada de humor negro sobre cadeiras de roda.
As interações que o Batman tem são geralmente com a Oráculo, com guardas que você encontra e principalmente, cara, o Coringa, né? O Coringa e os seus capangas, da Harley, conversando com você também, mas principalmente o Coringa falando pelos intercomunicadores, né? Porque o Coringa fala pelos cotovelos, né, cara? Ele não para de falar um minuto. Uhum. Isso é muito maneiro, né, velho?
Tem uma cena e mostra que o Coringa, na verdade, o que ele queria é voltar a Arkham.
Ele consegue se libertar dos guardas, né?
É.
De se desprender. E você ouve ninguém mais, ninguém menos que a Harley, né? A ajudante dele, tomando conta, né? Do Arkham Asylum. Principal.
E aí você percebe que o Charada fugiu.
Poucos minutos depois ele hackeia no seu intercomunicador e ele fica conversando com você esporadicamente durante o jogo inteiro também, né? Então, assim, a história, de modo geral, ela é bem o que você esperaria de uma história em quadrinhos mesmo. Não uma graphic novel como Cavaleiro das Trevas ou Asilo Arkham mesmo, mas uma história padrão, assim, de quadrinhos, né? Não vai ter nada ali que vai mudar sua vida, fazer você repensar seus conceitos de moral e sei lá. Não, é só uma história de ação.
Uma história de Batman, né? Um criminoso fugiu, tem um plano e você vai lá impedir ele.
Exato, e ele dá por entendido que você conhece aquele universo, né? Você sabe quem é o Batman já, você sabe quem é o Coringa. Ele não perde tempo explicando quem são os personagens, né? Dentro do jogo. Caso você não saiba, você pode ouvir, né, os áudios de entrevistas com os pacientes que dão meio que backstory nele, meio que um pouco da motivação desses caras.
Um pouco de personalidade deles, né?
Isso, é a partir daí que os personagens são desenvolvidos, né? Não dentro do jogo mesmo. Dentro do jogo ele dá o padrão que você já saiba quem são os personagens, né? Outra coisa, né? Você tem um certo número de vilões famosos, né? Você tem o Coringa, você tem a Arlequina, você tem o Croc, você tem a Era Venenosa.
Você tem o Zés, o psicopata, ele é mais recente nos quadrinhos. Você tem o
Bane.
Você tem o Bane.
O Espantalho. Mas o mais legal é que você tem referência a vários outros personagens e a vários acontecimentos mesmo do universo do Batman, espalhados, né, pelo Asilo Arkham, né? Você tem uma cela que tá toda cheia de gelo.
Um calendário.
Uma cela cheia de calendário, que é do cara lá do calendário.
Tem o fantoche do Veteiro.
O Scarface lá.
Isso que é fantástico.
Isso é bem legal.
Qual seria o único lugar que teria isso catalogado e exposto?
Pois é, isso que é foda, né, cara? Eles aproveitaram 100% da oportunidade que eles tinham pra fazer isso. E fizeram muito bem.
Eu acho que o grande propósito da história do Batman, e principalmente essa parte de tu poder ficar vendo peças dos outros e as próprias biografias que eles disponibilizam, é assim, ó, eles conseguiram construir uma história. Ok, pode achar que é superficial, mas ela é tão foda que pra quem que nem eu, que não lê Batman, cara, conseguiu entender completamente o universo da jogada.
E conseguiu te puxar pra dentro dela.
Com certeza.
De fazer você se interessar por aquilo.
Pois é, confesso que mais de 50% dos inimigos ele que tinha, nem nunca tinha ouvido falar, cara. E aí, principalmente quando tu pode ouvir a biografia deles e as entrevistas, cara, os toques de personalidade, as coisas que eles, os pontos que eles dão, é sensacional, cara. Então, acho que conseguiu me botar pra dentro legal da coisa, cara.
Você vai acompanhar a história e pelos extras do jogo, você vai acompanhar as histórias que levaram à história.
Uma última coisa, eu me decepcionei um pouco nesse quesito da história. Não tem como, né, velho, você não comparar com o filme, né? O filme tão recente aí, o Dark Knight. E uma coisa que eu gostei muito no filme, que é, claro, o Coringa, né, no Dark Knight, ele era um maluco que você achava que ele tinha um plano, mas na verdade ele não tinha, sabe? Ele só queria se divertir
caos.
E eu fiquei meio decepcionado, porque no Arkham Asylum, o Coringa, ele meio que chega e fala, vamos começar a festa, eu quero me divertir, e eu trouxe você aqui, Batman, pra você se divertir comigo, e como sempre, né, trazer o maluco que tem dentro do Batman. Mas eu fiquei meio decepcionado quando eu vi que, na verdade, ele tinha, assim, um plano, e um plano muito complexo, né, cara? Eu fiquei meio decepcionado com isso.
É porque você foi apresentado a um novo Coringa, que foi foda, e aí, de repente, você foi apresentado pro Coringa antigo, que se você não lesse muita coisa, você não tava acostumado. Porque...
Claro, eu não esperava que seria o Coringa do Dark Knight, nem nada do tipo, mas eu me decepcionei exatamente porque ele começou parecendo que tava com a mesma proposta do Coringa do Dark Knight, que era só o caos, mas não, né?
É porque, querendo ou não, esse Coringa que planeja algo, é o Coringa dos quadrinhos.
Cara, é o Coringa que quando tu dá um pau na Harley Quinn, ele fica puto da cara, dizendo que só ele pode bater nela, cara. Eu pensei, meu Deus.
I've got guests flying in from all over Arkham. You'll see. Então vamos lá pro som, né? Eu acho que na parte musical, eu pelo menos não tenho muita coisa a dizer. Eu só gostaria de comentar da ausência, né, de qualquer um dos temas clássicos, seja o tema do Tim Burton, ou, sei lá, até mesmo do seriado dos anos 60, ou, sei lá, os novos filmes, né? Não tem nenhum deles, né? Eles optaram por uma trilha sonora nova. Afinal de contas, não é baseado em nenhum desses universos, né? Mas eu não achei a trilha sonora nova tão marcante, né? Tão forte, assim.
Ela ficou muito de plano de fundo, sabe? Tá aqui, mas não se chama atenção.
Ela consegue dar o clima adequado pras cenas que ela tem que dar, cena de suspense, consegue, de ação e tal, mas não marca, né, cara?
Você não para naquele momento stealth e de repente vira e fala, porra, que música foda. Não, você para naquele momento stealth e você começa a ouvir os passos, você começa a ouvir o batimento cardíaco.
É uma música de ambientação mesmo. E, assim, eu acho que o destaque do som fica pra dublagem, né, cara? Como a gente disse, muitos dos dubladores da série animada voltaram, o dublador do Batman, que é o Kevin Conroy, o dublador do Coringa, o Mark Hamill, dubladora da Arlequina, também é a mesma do desenho. E não só esses, né, cara? Todos os personagens foram dublados com uma competência muito grande.
Mas aí entra um problema que tá, pode entrar um pouco na parte gráfica, mas vou aproveitar que tá falando as vozes, que eu acho que pecou no sincronismo labial, cara.
Sim, as conversas fora de cutscenes,
isso,
né, cara?
Isso.
Elas não ficaram muito boas mesmo.
Na parte das vozes, eu achei que passou muito bem a personalidade.
Cara, os comentários do Coringa são muito, muito engraçados. O texto do Coringa tá fantástico.
Nossa, cara,
o cara é muito bom, assim, você tá andando assim, ele vai começar a falar, atenção pessoal do Asilo Arkham, temos um fugitivo muito perigoso, aí o cara veste como um morcego, olha que maluco,
cara,
né?
E os capangas do Coringa, cara, às vezes eles me lembram muito o Max Payne nos comentários idiotas, sabe?
Tipo, sim, cara, eu também achei isso.
Cara, muito engraçado, uma hora eu tava parado, escondido, aí chamou dois caras, o Coringa nos mandou aqui pra matar o Batman, aí o cara, mas tu tá com uma arma aí? Eu não preciso de arma. Aí o cara, mas eu acho melhor a gente pelo menos procurar uma arma. Não, fica frio, fica frio que eu garanto. Você tá na mesa, cara.
Ah, eu sou minha arma e não sei o
que. Isso mesmo.
E é legal que, assim, muitas vezes eles mostram que eles estão meio putos com o Coringa também, que o Coringa fica dando as voltas pra ele ter comunicador, né? Aí eles vai comentar, pra eu falar é fácil, queria ver você tá aqui, né, no nosso lugar. Tá, a reação dos inimigos contra você também varia de acordo com o que você tá fazendo, né, de acordo com o que eles estão vendo ou não estão vendo, né.
Você tá falando de quando tu toca o bumerangue, aquele que atrai eles, que eles ficam puta cara quando tem um brinquedinho do Batman.
É, o Batman tá sacaneando com a gente. Os sons, de modo geral, são bons, tá dentro do padrão que a gente espera, né.
Não, todo sonzinho, o gancho, pô, o gancho me... Toda vez que eu atirava o gancho... Aí fazia o barulho de recolher na corda.
Eu adorava o barulhinho daquela cordinha que você põe de um lado pro outro sem passa. É, o barulhinho dela é muito bom.
Be quiet. What's going on?
B-Man! Mr. J doesn't want you following us just yet.
Então, dos gráficos do Arkham Asylum, né? Como a gente disse, antes do lançamento dele, a gente já tava tendo um desgaste da Unreal Engine, né? Ela tem uma aparência que você reconhece, e eu acho que o Arkham Asylum, apesar dele ser de longe, assim, eu acho que o jogo mais bonito na Unreal Engine, né?
Uhum.
Ele ainda tem, pra mim, um pouco daquela cara de Unreal Engine.
O plastificado.
Umas coisas meio plastificadas, meio brilhantes, assim, demais.
Dois pontos pra mim, ele dá a entender que tá usando Unreal. Primeiro é isso, plastificado, só que foi muito bem feito nesse jogo. Porque quando tá em movimento, o Batman tem os gráficos melhores do que quando ele entra em CG, tá, viu isso?
Uhum.
É incrível. Não, é. E segundo, em alguns momentos, principalmente em lugares que estavam muito sobrecarregados, tinha aquele atraso no carregamento de textura, sabe? Quando a coisa aparece meio embaçada e depois constrói.
É, isso é verdade. Isso
principalmente
é...
quando você morre e volta, sabe?
Isso mesmo.
É, instalando no HD, tá uma aliviada.
É, ele instala, é que no Play 3 ele instala obrigatoriamente. Na verdade, assim, esses dois probleminhas que eu tô falando, gente, assim, de momento algum, vai te dizer assim, ó, cara, não vai valer a pena jogar, muito pelo contrário.
A diferença das cutscenes dentro do jogo e das cutscenes que são mais trabalhadas e tal, tem esse problema do sincronismo labial, né? Dentro do jogo, os personagens parecem mais uns bonecões, assim mesmo, não tem aquele realismo que você já viu em outros jogos melhor, né? Outra coisa que me incomodou um pouco, a água, quando ela tá parada, é muito bonita. Agora, quando tem alguma coisa entrando ou saindo da água, eu achei muito ruimzinho, cara.
Ah, tá falando da parte do Crocolair lá.
É, essa ou também a parte que você joga o...
Ah, sim, sim. Cara, a da Crocolera, eu fiquei muito decepcionado com aquelas plataformas flutuando, porque quando a água ia pra cima da plataforma, ficava aquela coisa esbranquiçada, sabe? Não curtia.
E uma coisa eu acho que ficou sensacional, todo mundo adorou, foi o fato de que à medida que você vai jogando, o Batman vai se desgastando, né, cara?
Cara, isso é muito bem feito, cara. Sabe? Não é aquela coisa que fica incoerente, né?
No começo eu achei que fosse até dinâmico isso, mas não, né? À medida que a história vai progredindo, você vai ficando mais acabadão, assim. Começa com um cortezinho no peito. No final do jogo, cara, sua a capa tá toda furada.
Cara, tá com um corte
rasgada
no rosto, cara. Com sangue.
É, braço, perna.
Cara, você tá com a barba por fazer.
Ele tá sempre, sempre, sempre suado, né, cara? Desde o primeiro minuto que ele pisa lá. Também com aquela roupa dele, não tem como.
É, não é à toa. É efeito da Unreal Engine que fica aquelas coisas brilhando, né?
Cara, ele tá fedendo, cara.
Olha
a quantidade.
Tá, e o Coringa tá sempre com aquele terninho podre, né, cara? Pelo amor de Deus, o pretume daquilo lá tá horrível. É pra lavar uma vez a vida, né, cara?
Pô, até a Arlequina mudou a roupa, né, cara?
É, pois é.
Ela pergunta se você gostou do visual dela e você entra no covil dela e tá lá a roupa antiga dela.
E o design dos personagens não está seguindo à risca o visual dos quadrinhos, né? Muitos designs eles mesmo criaram pro jogo, né? Como o Espantalho. O Batman, ele tá com uma mistura da roupa dele da HQ, que não é armadura, por causa do filme, né? Que é armadura.
E tem outro também, a Era Venenosa tá gostosa pra caramba.
Aonde? Aonde? A Ives de colã sem bunda lá parada, pelo amor de Deus. Nossa,
eu prefiro essa mambaia.
O design dos personagens foi feito pela Wildstorm, né? Que é uma empresa de HQs mesmo.
Vocês abriram o extra que tem os troféus, que são os bonequinhos?
Sim, porra, muito maneiro.
Cara, eu quero que ele de verdade, cara.
Muito caralho, muito bem feito.
Mas eu fiquei meio incomodado com os inimigos. Não achei que teve tanta variação de inimigos.
Agora, uma coisa tem que falar em gráficos, cara. Como eles conseguiram representar bem, como eles conseguiram botar pequenos detalhes em cada sala, em cada cômodo,
verdade,
né? Tipo, não tem uma mesa que não tem um monte de coisa em cima largada, coisas diferentes. diferentes. Pode
coisas
dar...
espalhadas pelo chão,
pelo
né?
Pelo chão, na biblioteca.
E sem falar que, assim, o lugar, ele é construído com coerência, né? Não é que nem aqueles lugares que o cenário inteiro é gigante que não tem um banheiro, sabe? O lugar, ele é construído, tipo, tem a sala de comando, tem as torres de observatório lá, tem banheiro, tem refeitório, sabe?
Você consegue todos. Acreditar que aquele lá é um lugar real,
exato.
Né?
Exato. O cenário, cara, como um todo, ficou sensacional, é. Né, velho? Eles conseguiram misturar um ambiente meio gótico, assim, né?
Decadente.
Decadente, uhum. Mas ao mesmo tempo com tecnologia nova, né? Aquela parada mais tecnológica. E misturado também com o exterior, né? Que é aquela vegetação crescendo, meio que tomando lugar, né, cara? Muito maneiro.
Isso. Muito bom, cara.
Tem até o cemitério lá, né? É. Uhum. Não, e, cara, o cemitério tá lá por tá, né, velho? Não tem nenhuma cena importante, né? É só pra ter a coerência do lugar. Isso é muito legal.
É, não, sim.
É, outra coisa, né, cara? A capa do Batman, né?
Cara, sensacional.
Ficou foda, cara.
Cara, finalmente um babado foda. Embaixo gigante, né, cara? Tanto que eu rasguei ela na porra.
É muito bom que, assim, quando você tá planando, né, e sua capa encosta em algum lugar, ela não atravessa, ela dobra, cara.
Levando na consideração, cara, o que vocês já viram feito com o Unreal, esquece, porque é totalmente diferente, cara. É totalmente reformulado, né?
Então, assim, apesar de não ser os melhores gráficos que a gente tem hoje, cara, tá muito bom, cara. Não tem o que reclamar mesmo, sabe? Tá muito competente, fez o que precisava, sabe? Deu um visual foda pros cenários, os personagens estão muito bem feitos. Você fica girando a câmera só pra você ver todos os detalhes, a luva, a bota.
Stop, Batman, please! You've got to help my babies!
I'm really not interested in a bunch of flowers, baby.
They're in pain, crying for help!
Just stay where you are. Last thing I need is you running free.
Vamos para a jogabilidade.
Opa, essa é a melhor parte, cara. Primeira coisa que me chamou a atenção. Eu sou um cara péssimo pra combo. Ah, Street Fighter aí, pra que não me deixa mentir, cara. Eu não consigo. Uhum. E eles conseguiram fazer uma coisa foda, porque mesmo que tu não tenha aquele timing perfeito, a engine assimila o que tu quer fazer. Pode ver, mais de uma vez, tava estourando aquela merda na cabeça do cara pra me bloquear ele, e eu apertava atrasada a porcaria, ele bloqueava mesmo assim. Eles fizeram uma coisa muito perfeita pra isso, sabe?
Não, é impressionante, cara. O sistema de combate, cara, eu não acreditei na primeira vez que eu vi, velho. Chama Free Flow e flui de uma maneira, cara. Você acha que aquilo é coreografado. Uh-huh. Muito lindo de assistir.
É, um botão é o suficiente pra você derrubar todo mundo, cara.
É um sistema de combate que você aprende ele imediatamente, assim, muito intuitivo, muito fácil de aprender, mas é muito difícil de você dominar, cara. É muito difícil de você, sabe, ser perfeito nele. Então, assim, o jogo não é fácil. Você vai morrer, você vai ver aquelas ceninhas do seu inimigo te zoando, cara, muitas vezes, sabe? Mas ele é muito gostoso de jogar, sabe? Muito bom. O Batman, ele tem uma coisa que eu prezo demais em jogos, que é peso, cara. O Batman tem muito peso, cara. Assim, você sente o peso do personagem, você sente o peso dos golpes, você sente o peso do mundo ali, cara. Isso é muito legal.
Você sente
legal.
Os anos de treino, né? Você sente
porrada na história da humanidade. Crânio esmagando no chão.
Só falando assim, o jogo, ele é um jogo de ação terceira pessoa, né? Por cima do ombro, né? Bem no estilo do próprio Dead Space, Resident Evil e tal. E ele tem um ambiente aberto, né? Você tem toda a ilha Arkham lá pra explorar. Ele é um jogo linear, no sentido de que ele vai te dando os objetivos um atrás do outro, e você tem que seguir esses objetivos pra progredir no jogo. Mas ele tem um ambiente que não é linear, né? Então, assim, você tem um objetivo ali, mas a maneira que você vai chegar, muitas vezes você pode escolher. Você pode ir pelo caminho que você quiser, você pode pegar um outro caminho pra passar em outro lugar antes, se você quiser, sabe?
E você pode também revisitar qualquer lugar que já tem passado antes, né?
É, até porque você tem também o lance que você chega em determinadas partes com itens que você vê que não vai dar pra conseguir pegar agora, sabe?
É meio Metroidvania isso.
É, por isso que eu falei que é Metroidvania.
Falando ainda do combate, né? Você tem um botão de ataque, apenas um botão de ataque, um botão de counter, né? Um botão de stun e um botão de dodge, né? De desviar das coisas. Uhum. E é isso, né? Basicamente. Tem algumas combinações que você pode fazer pra derrubar o cara no chão e tal. E uma coisa que o Fernando disse, assim, não tem muita variedade de inimigos, né? Você vai estar sempre enfrentando ou os capangas do Coringa comuns lá, ou os grandões, né? Só que o legal é que os guardinhas, eles começam a vir variações, né? E essas variações, primeiro, eles mudam a maneira que você vai pensar no combate contra eles, né? Você não pode agir com eles da mesma maneira que você age com os outros capangas normais. E eles também dão um senso de prioridade no combate, né? Então, assim, tem um carinha com uma faca ou um carinha com um stun baton lá, o bastão de taser. Chateado, choque, taser. Cara, vou derrubar esse cara primeiro, né? E não deixar ninguém mais pegar o bastão ou alguém com a arma. Então, cara, muda um pouco a estratégia.
Mas
né?
Não tem nada mais chato. Cara, como eu tenho pavor quando alguém chegar com uma arma perto de mim, cara.
É, tem assim a batalha que você vê o cara correndo pra abrir o armário de arma.
É, você vai na voadora na cabeça dele.
Cara, é muito legal essa parte dos inimigos, que você vê que eles não estão ali só querendo te bater à toa. Você vê que eles têm um comportamento. Vocês veem uma arma no chão, eles abaixam pra pegar. Na parte do esgoto, eu achei muito foda. Eu tava batendo no inimigo, de repente olha pro lado, tem um tentando puxar um cano da parede, cara. Ele arranca o cano da parede.
E ele assim, não, e outra, ele vê uma pedra no chão, pega a pedra e joga na sua cabeça, cara.
Cara, eu fiquei maravilhado com isso. Eles procuram a melhor maneira de fazer isso, né?
Mas aí tu vê como o Batman é foda, por um momento o outro pode pegar nada do chão, né, cara?
É, ele de vez em quando usa os tacos, os canos, sim, inimigos, cara. Pra...
É legal.
O counter.
É, isso é uma coisa legal, porque até então, né, poucos jogos representaram ele como ser humano, né? Porque ele soltava mísseis e tal. E no Arkham Asylum, ele é representado como ser humano, né? Ele não é um cara que pode tomar tiro de metralhadora.
É, ele mesmo não fala, né? Tipo, eu não posso ir ali. Seria suicídio. Ah, qual é, boa, Batman? Vai lá. E você pula, ela morre. É a primeira coisa que acontece. Todo mundo acha que fez isso aqui.
Você vê um cara com arma, ou mais, velho. Principalmente porque um, você até consegue lidar com ele. Mas mais de um cara é fim, né?
Já era. Isso aí, de frente, é suicídio. O que eu achei bem legal é que o jogo, ele te prepara pra dois tipos de combate. O combate com porradaria, né? Que é quando tem muitos inimigos sem arma. E o combate stealth, né? Que é você ir pegando um inimigo de cada vez, um por um. E a parte dos inimigos sem arma. Pra mim, é a parte mais divertida do jogo inteiro. Você arrumar um jeito de você bater em cada inimigo separadamente.
Às vezes você tem dois inimigos juntos e você tem que esperar ou colocar um em cada ponta.
Paciência, né? Observar.
E isso, na verdade, é o que salva o jogo. Ele tem, parece que ele tem vários estilos, até pelo número de variedades. Cara, pode abater o cara esperando ele numa esquina, lá numa curva. Tu pode derrubar ele da pilastra, tu pode puxar ele da pilastra, sabe?
Essa você variedade. Pode pular com o glide.
Isso é muito bom. Uma parte que toda vez eu tava morrendo, eu falei, cara, eu sou o Batman. Aí eu joguei o Sonic Boom lá, estourei e derrotou um. Aí fui lá pra baixo, veio dois, eu soltei o gancho. Eu puxei os dois pra baixo. Foi um nocaute duplo. Aí eu, caramba. Aí ficou um, cara. Aí eu escondi atrás da parede, entrei no modo detetive e apareceu status, aterrorizado. E o cara tremia com a arma. O que está acontecendo? Atenção, atenção. Alguém tá me ouvindo aí no rádio? O que tá... Ele é aterrorizado e você calma, você olhando. Agora tu vai rodar.
É muito legal porque quando tiver três inimigos, por exemplo, em uma sala, você dá um jeito nenhum, o colar dele começa a apitar, né? Aí os dois inimigos ouvem e vão lá atrás, né? Não sei o que aconteceu com ele e tal. Aí eles começam a dar junto. Ele, não, eu vou com você. Aí ficou...
aí um começa a cobrir as costas do outro.
Cara, muito foda isso. É, o jogo todo é como se o jogo adaptasse ao que tá acontecendo, né, cara?
Quando você abate um cara, e aí você volta pro gárgula, pro esconderijo que você tiver, o Coringa vira e fala, pelo que eu me lembro, na ficha de entrada hoje, na hora de bater o ponto, tinha mais de vocês.
Tinha mais gente aí, dá uma olhada.
Dá uma olhada,
né?
Eu acho que o Batman tá aí por perto. Ele não perde a pose de fazer piada em nenhum momento.
E outra, assim, que nem o que eu tô falando, isso dos status dos inimigos é muito maneiro, porque você chega na sala, os inimigos são todos confiantes, né? Ah, vou matar o Batman, vou encher de bala e tal. Aí você começa a pegar um por um, né? Você se sente o predador mesmo, né? E aí você vai começando a olhar, né, com a Detective Vision, o status dele. E eles vão variando, né? Vai aumentando o batimento cardíaco, vai variando de calma até aterrorizado, né? Quando eles estão aterrorizados, cara, eles estão andando e do nada eles começam a atirar. E, ai, meu Deus, que susto. Quase me mata do coração. Cara, eles começam a ver sombras e começam a atirar em sombras, sabe? É muito legal.
Cara, né? Isso é bem parecido com o que até o Diego tá falando, que era a barra de medo, né?
Eles pegaram do Batman Begins mesmo isso.
Cara, mas naquela parte tem os gárgulas, cara, e eles sabiam que eu tava pelos gárgulas. Quando eles estavam realizados, eles começavam a atirar em todos os gárgulas pra ver se me acertavam, cara. Muito ridícula a cena, cara.
Tanto no combate corpo a corpo quanto nesse stealth, você acaba sendo quase sempre a mesma coisa, né? Toda vez que você encontra, né? Você tem que ou derrotar todos os inimigos ou pegar um por um, né? No stealth e tal. Mas o legal, cara, é que o jogo, ele, pra mim, pelo menos, quando chegou no final, eu não tava nem perto de ter enjoado de nenhum dos dois, velho. Sério mesmo. Porque toda vez o jogo, ele tenta colocar uma coisa nova na parada, sabe? Nos combates, por exemplo, tem uma hora que o chão começa a eletrificar, você tem que ficar mudando de lugar toda hora. Seja colocando um tipo novo de inimigo no meio, né? De vez em quando você tem que enfrentar os capangas normais com os grandões lá e muda bastante sua estratégia. Nesse modo treinador, tem uma parte que eles colocam bombas nas gárgulas que você tem que se esconder. E aí você não pode subir nas gárgulas, senão elas vão explodir e chamar a atenção dos inimigos, sabe? Então você tem que mudar toda hora a estratégia, mudar como que você vai fazer a parada.
Então, o jogo, ele meio que te obriga a pensar diferente, né?
Te joga num ambiente aberto e, cara, se vira, faz o que você achar melhor, né?
É porque as possibilidades são enormes, né?
Eu gosto igualmente dos dois tipos de combate. O combate corpo a corpo é lindo de assistir. Parece coisa coreografada mesmo. Parece filme do Tony Jaa, sabe? O cara vai chutar ele, ele vai chutar o pé do cara e defende com o pé. E os counters são muito bem feitos, é muito bem animado. Uma coisa liga na outra com uma perfeição absurda, cara. Eu não consigo nem imaginar o trabalho que deve ter dado pra fazer esse sistema.
Nossa.
Como a gente disse, a inteligência artificial dos inimigos é muito boa, mas tem algumas coisas, né, como eu disse na minha apresentação, que é meio estranho, né? Tem um Batman pendurado de cabeça pra baixo numa gárgula e ele fica lá, tipo, meia hora, os caras procurando por ele e não acham, né?
Ah, isso é mentira.
As coisas que você releva, né?
Alguém atira em você, você foge pra um gárgula, aí você fica pulando três gárgulas à frente e ninguém mais te acha.
É aquela coisa, foi bem meio forçado. Se você estiver embaixo do cara e ir com um gancho pra cima, você tá passando na frente dele e é a mesma coisa que você passar nada, né?
Pois é, mas isso é coisa pra jogabilidade mesmo, né? Que seria um saco você ser visto toda hora, tipo Metal Gear, né, cara? Você tá agachando lá e qualquer coisinha, pring, na sua cara. É como, sei lá, o Splinter Cell também, tem umas coisas bem forçadas no Splinter Cell, que ele tem aquelas três luzes neon na cara dele e ele tá no escuro e ninguém vê. Mas então, como a gente viu, né, a jogabilidade não foca só no Batman porradeiro, né? Ela tem esse foco no Batman Stealth e também bastante no Batman Detetive, né? Como a gente disse, tem a visão do detetive, né, Detective Vision, que você aciona com um botão, que é como o raio-x, visão térmica e scan do Metroid misturado, sabe? É. Os três em um. Porque você tem informações sobre os personagens, né? Sobre o estado dos personagens, se eles estão mortos, se eles estão desacordados, se eles estão assustados, batimento cardíaco. Você tem informações sobre o cenário, né? Quais objetos você pode interagir. E você tem raio-x, né? Você consegue enxergar onde tem inimigos através das paredes e tal. Então, é uma parada que ajuda muito nessa parte do stealth, né? Sem ela, seria quase impossível.
Ah, claro. E, basicamente, você resolveu vários puzzles também, né? Pela história, né? Vai ter visão raio-x lá longe. Ele pode ver digitais, pode ver álcool no ar, né? Vapores. Pode ver tudo, cara. Traço de...
Isso, ele detecta feromônios, detecta impressões digitais e rastreia elas, né? No ambiente 3D mesmo, assim. É muito maneiro.
Cara, isso é muito legal mesmo, cara. E tem até aquela parte que eu acho que é do... Uma coisa muito surreal. Quando levam acho que coisa do cigarro dele, do cachimbo dele.
Isso,
cara, ele fica cuspindo no chão pra ser rachado, tipo, João e Maria versão porco.
É, deve ser.
Que nojo, cara.
Sim, eu acho que é o lado detetive do Batman ao extremo mesmo.
É, mostrado como nunca antes, né?
Uhum.
Inclusive, não só isso, né? Os gadgets do Batman, ele tem muitos gadgets, não só o Batirang, gancho e também explosivo gel. Tem uma gadget lá que abre portas eletrônicas, não, né?
Essa gadget eu achei muito legal, cara. Muito interessante, até a mecânica dela, né? Como rotativa.
E é legal que ele abre e parece um controle de videogame mesmo, né? Tem dois analógicos que fica rodando.
Então, que realmente parece um sintonizador, né? Que é aquela coisa de dois botões que a gente não tá acostumado a ver isso há muito tempo, né? Sintonizar rádio no botão, girando o negócio. Ele vai girando os dois botões até achar a frequência certa e o negócio estourar. Isso é bom demais.
Uma coisa que eu achei sensacional na jogabilidade, que mudou completamente, assim, tem umas partes, né? Que o Batman, ele entra numa alucinação, né?
Nossa!
Sem dar mais detalhes, mas sinceramente, pra mim, são as melhores partes do
cara,
jogo.
Cara, o design do cenário da alucinação é uma coisa linda, cara.
É do caralho.
Sensacional, cara.
Novamente, pelo menos uma vez na vida, o cara que fez esse design, ele já jogou Max Payne, cara.
Ué? Porra, total, né, cara? Verdade. E o legal que eu achei, o jogo, ele vira um jogo de plataforma, né? Side-scroller, 2.5D. É? Essas partes são geniais em todo sentido, conceito, visual, no desafio que ela te propõe, cara. É muito, muito, muito foda.
E por que elas estão lá, né? Nada é de graça. Ó, pra quem gosta de combo, pra quem gosta de manter combo, tem o multiplier, né? Vai multiplicando XP à medida que você vai derrotando e vai virando XP. E isso tudo tem uma explicação bem Batman, assim.
E outra, uma coisa que eu achei, assim, como eu disse, eu, particularmente, não achei o jogo fácil, sabe? Isso porque, assim, eu acho que a gente tá meio mal acostumado a jogos tipo Gears of War. E a primeira vez que eu perdi health no jogo, eu fiquei parado, sabe? Cadê? Volta logo, health. Cadê? Tá voltando. Por que tá voltando? Droga. Demorando. E o health não volta, cara. Você tem que lutar, enfrentar a horda de inimigos, né? Ou então você achar aquelas dentadurinhas do Coringa lá, pra fazer o seu health voltar. Porque o seu health volta proporção com a experiência que você ganha no combate. Só dessa...
Cara, você complicou nisso, meu Deus.
E aí você usa a experiência pra comprar esses upgrades, né? Novos combos, novas coisas pra usar nos combos. Upgrades de health, né? Que você adiciona mais uma barrinha na sua energia.
É, tem um upgrade todos os gadgets dele, né?
É. Cara, pra mim, jogabilidade, como sempre, nos melhores jogos, é sempre o ponto alto, né? E no Batman Arkham Asylum, cara, jogabilidade sólida, jogabilidade interessante, jogabilidade que te mantém preso no jogo do início ao fim, cara. Você não te enjoa. Você tá sempre fazendo uma coisa nova, fazendo uma coisa diferente, num lugar diferente.
Eles souberam misturar isso muito bem, sabe? Muito. De maneira que você sente saudade, às vezes, já quando você tá no combate com o Facu, você, caraca, tô com vontade já de jogar aquela parte stealth, sabe?
Chefes criativos também, né? Você tem até um chefe gigante, né?
No... Nossa.
Eu tô na frescura de tentar platinar ele de vez, solta três troféuzinhos ali. Não sei porquê, mas pra mim nada é mais divertido que pegar aquela porra daquela corda, tocar ela, prender um treco, subir, sai planando, vai pra outra, sobe de novo, vai planando. Cara, é divertido.
É divertido, cara. Uhum. O núcleo da jogabilidade, né? A movimentação do Batman já é uma coisa divertidíssima, cara.
Muito forte.
E é tudo muito fácil, cara. É muito fácil você jogar o gancho.
Ao contrário de todos os outros jogos, você tinha que apertar Select pra cima, e lá. Cara, aparece uma marquinha ali, você aperta o botão, ele gruda lá e fica.
E isso aí, e nisso é uma coisa que é foda. Por exemplo, tu tem os 30 mil tipos diferentes de boomerang, mas se tu só der um toquezinho rápido, ele lança o mais simples e acerta o alvo direto. Não tem que mirar nem porra nenhuma, tá?
Vocês acharam o jogo fácil? Acharam que...
Cara, eu não achei tão difícil. Cara, eu tô jogando agora no hard, tá bem foda, assim, mas eu não achei. Só que eu tive partes que eu travei legal. Uma foi aquela que eu até comentei contigo, essa daqui que eu marcava no chão e chamava os bichos. Eu perdi muito tempo nisso aí. A outra foi aquela que tu tem que subir na costa do cara e ele fica batendo nos...
é divertido demais isso, cara.
Muito bom, cara, mas eu demorei horrores. Essas partes eu realmente tranquei. Claro, se tu for um idiota que morrer caindo num buraco, não te preocupa que tu aperta R1 lá e ele toca o gancho.
Isso é maneiro, né, cara? Quando tem buracos infinitos, né, ou a sala com gás lá, você não morre, né? Como a mulherzinha que te salva no Prince of Persia, né, cara?
Lembro muito, né? No Batman, acho que foi uma coisa com mais sentido, né?
Agora, pra ser sincero, partes que não precisava ter aquela porra, aquele swear junction lá, aquela a junção dos esgotos lá embaixo, que tu não pode tocar garra, não pode tocar porra nenhuma aqui.
Are you excited, Bats? I mean, we've been building up to this point all night. Don't tell me you've not been looking forward to it. I know I am. Surprise! Tá, cara, então vamos pro replay do Batman Arkham Asylum, né? Esse jogo, depois que você terminar o modo história, ele vai te fazer querer voltar a jogar? Cara, eu já tô querendo, sinceramente, eu gostaria de jogar de novo.
Não, cara, você nunca pensou que você ia querer voltar num lugar de loucos varridos, assim. Tem todas aquelas partes dos challenges, né? Que o charada, ele saiu da cela dele e começa a conversar com você, porque ele espalhou várias charadas pelo...
Ele espalhou nada mais, nada menos que 240 desafios por toda a ilha, né?
É, devia ter saído dali faz muito tempo, né?
E aí, assim, tem várias coisas. Tem alguns que são só os troféus dele, né? Que são as pontinhas de interrogação que você pega. Tem alguns que são charadas mesmo, né? Que você tem que olhar pra algum objeto, fotografar ele, né? Que é a resposta da charada. Né? E os mais geniais pra mim são os pontos de interrogação, cara. Aquilo, velho, isso é coisa de gênio, velho. Você tá vendo com a visão do detetive e aí você tem um bolinha, né? E um símbolo de interrogação sem a bolinha. E aí você tem que ir em algum lugar do jogo, provavelmente lugares bem afastados do outro, em que você, olhando numa perspectiva correta, forme um ponto de interrogação. E aí você tira a foto. Cara, isso é genial. Isso é foda.
E você tem que dar um passinho pro lado, um passinho. Tem que enquadrar perfeito, né, cara?
Você tem que enquadrar a interrogação perfeitinha, cara. Você tem, como a gente disse, os vilões, eles têm, sei lá, 5, né, fitas de gravações, cada um. Você tem os perfis, né, que você habilita resolvendo as charadas, né. Você tem paradinhas da história da ilha da Arkham, né, que é aquelas arão-aranhas, sei lá.
Maravilha.
E tem os challenges, né? Além de, no PS3, você poder jogar com Coringa, né, Paulo?
Como é os challenges com Coringa. Cara, é muito legal, porque já quando termina, depois pode jogar com o Batman com armadura, né? E aí, no PlayStation 3, quem comprou a versão do PlayStation 3, pode baixar os 121 megas, o pack fazer os challenges do Coringa. Na verdade, são os mesmos challenges do Batman, exatamente iguais, só que joga com Coringa e com algumas poucas, na verdade, ele tem 3 ou 4 equipamentos, que é uma arma que é super poderosa, que dá um tiro e derruba o bicho na hora. Ele tem aquelas mandíbulas que segura a bombinha e sai caminhando.
Toca.
Tu controla que nem o coisa de controle remoto. E tu tem também um óculos, que nem aqueles óculos que tem de camelô lá, aqueles de brinquedo, aqueles coisas de ficar girando infinito, sabe? Que tu bota e tem a mesma função do detective mode do Batman, assim, tu consegue ver as pessoas e o cacete. Só que o mais engraçado dele, cara, é na verdade as porradas e os combos que ele dá, assim. Tipo, aquela coisa de tu matar o cara e pegar por trás, ele pega, ou ele usa o pó na cara cara do cara e o cara cai morto, ou então ele simplesmente pula na cangote do cara e começa a tapar na orelha até o cara desmaiar, sabe? É uma coisa muito... E ele ficou o tempo inteiro falando umas besteiras. Aí ele corre como se fosse um atleta, assim, fazendo, pulando pros lados, meio louco, assim. É bem diferente a coisa dele, a jogabilidade dele é muito mais difícil que o Batman, mas é bem legal, é bem diferente a jogabilidade dele. Infelizmente, pena, claro, é legal ser exclusivo do PlayStation 3, ponto pra eles, mas é só nos challenge, não influencia grande coisa, não vai contar pro 100% algo igual, né?
Uhum. Então, olha só, antes da gente ir pra parte de spoilers, que será bem breve, vocês recomendam esse jogo? Acho que até idiotice perguntar isso, mas vocês recomendam o Batman Arkham Asylum, sim ou não, e por quê?
Eu recomendo, totalmente, principalmente pela história, o histórico de jogos de Batman que a gente tem, né, cara? Se você quer realmente jogar um jogo de Batman, é a melhor adaptação de Batman, assim, pra games que eu já joguei até agora.
Sinceramente, Batman já tá como GOT, já tá como Game of the Year. Quero ver se aí coisa melhor. Realmente, ele surpreende, ele é foda demais. É um jogo que tu tem que ter. Se tu tava na dúvida, cara, não vou comprar porque não gosto de Batman, detesto quadrinhos. Cara, esquece quadrinhos, esquece. Pega o Batman como um jogo em si, como um jogo que tu tenha uma mistura foda de stealth com Brennup, com o que tu quiser imaginar. Eu recomendo demais esse jogo.
Se você gosta ou não gosta de Batman, se você gosta ou não gosta de beat'em up, se você gosta ou não gosta de videogame, você tem que comprar e jogar, cara.
Se você gosta ou não gosta da vida, né, cara?
É, cara. Não...
Reiterando aí, então, o que todo mundo disse, jogo do ano, assim, com certeza melhor do que a gente conseguiu fazer aparecer nesse cast, sabe? É uma experiência que todo mundo tem que ter. É recomendadíssimo. É impossível que você passe por essa geração sem jogar esse jogo. É inadmissível. É um crime. Então, agora, você aí que não jogou ainda Batman Arkham Asylum, está na hora de desligar o podcast, né? Até semana que vem. Agora, é só para as pessoas que já terminaram Batman Arkham Asylum, nós vamos comentar sobre algumas coisinhas do jogo, né, mais específicas da história. As alucinações do espantalho, velho. Que é aquilo?
Já vai começar assim no alto nível?
Velho, as melhores partes do jogo, cara, é inacreditável.
Primeira, quando tu vê o corpo dos teus pais velho. Na primeira alucinação ainda.
A primeira alucinação, você nem sabe que é alucinação.
É.
Cara, eu pirei, cara. Porque você entra numa sala, não tem nada na sala.
Depois começa a abrir as portinhas do necrotério, né, cara?
Começa a abrir, fechar, e eu o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? E aí eu vi um sussurro falando, Get out of here, né?
Aí você encontra três sacos, né, de cadáver, um com o seu pai, aí outro com a sua mãe, e aí o outro, na sua cara, espantalho, né, cara? Nossa,
e o vilão mais assustador está mais assustador,
né? Quando você tá na ilusão dele, fica tudo destruído, né, fica tudo flutuando no ar, e um vórtex lá, e ele lá no meio, olhando, né, e tentando te encontrar, cara, muito maneiro. A segunda é foda, você tá andando no corredor, o corredor começa a virar a rua, né,
esse
cara,
do de crime. Gotham City. Começa a virar o
crime, onde o pai dele morreu. Foda. E aí você vai virando, você vira criancinha, né?
Cara, você é foda demais. Eu fiquei meia hora olhando eu no chão, não sabia que eu podia começar a andar, tá ligado?
É, e aí você encontra os corpos dele, mas o melhor de todos é a terceira alucinação, cara. Puta que pariu, cara. Que medo de ter queimado o Xbox.
Pois é. E essa Luana ainda tava olhando comigo no jogo, assim. E eu disse, caralho, olha só, velho, não acredito, deu merda. Aí esse caralho, olha, entrou com a bosta original e dá merda. Aí
isso
ficou...
que dá, gastar dinheiro.
É, eu fiquei na decepção total.
E aí eu achei assim, travou, né? Aí a tela ficou preta.
E começou de novo.
É, aí reiniciou. Eu já ia reiniciar, né? Ainda bem que você reiniciou antes de eu reiniciar. E começou o vídeo de abertura, ué. Tem menu, não tem nada. Aí eu tentei pular, aí você viu, apareceu lá o skip J.
É, eu vi
o
skip J do botão rosa, eu falei, ué, que...
Aí eu, pô, como assim? Tem alguma coisa errada, aí, né, cara? Eu comecei a
parei, o que aconteceu? Será que eu explodi o console, que explodiu o jogo?
Aí aparece o Coringa dentro do Batmóvel, né? Dirigindo o Batmóvel. E aí você lá na maca e você controlando o Coringa andando.
E aí o Coringa vai dar um tiro, tu não consegue mexer a porra da cabeça, e aí dá lá o do game over.
É, e aí aparece a dica, use o analógico para desviar da bala do Coringa. Eu, caralho, cara, será que é isso que eu tenho que fazer? Então o jogo me enganou, tipo, duas vezes seguidas, sabe?
E aí
mostrando o túmulo, né, lá, Bruce Wayne, o Grip, e só a ponta indo, tá. E quando ele sai,
tipo, zumbi.
Isso, cara, você vê que ele tá todo sujo, assim, de terra, você vê que ele tava com uma aparência meio zumbi, assim mesmo, cara, muito foda. E aí você olha pros lados e vê você mesmo nas jaulas, como se você fosse louco. E, cara, muito foda, cara, muito foda. Dá até arrepio nessa parte.
Sensacional, cara. E o final do jogo, o que vocês acharam?
Quando você começa a escalar um jogo dessa maneira, né? Ele cresce dessa forma, que os inimigos vão ficando maiores e mais difíceis, e mais difíceis, e mais difíceis. E aí você enfrentar o mirradinho do Coringa, eu pensei que ia ser como se fosse um chefe de contra. Ele ia entrar no dispositivo...
que nem aquele do Return of the Joker,
é, né? Pois é, eu achei que ia ser um negócio daquele. Mas a história dele com o veneno do Bane ficou aceitável, ficou bom.
Eu não vi isso, não. Eu achei muito fácil pra começar.
Ah, é,
foi fácil.
É, e não tem como você lutar contra o Coringa mirradinho, todo magrelo. Ainda mais que aquele Coringa, eu achei ele muito magrelo, cara, muito estranho. Só que eu também não gostei da parte de ele ter ficado super gigante, igual da foca.
Eu achei meio clichê, assim, sabe? É, o cara vir lá, um monstrão.
Quebrou muito o personagem também.
Mas o jeito que o Batman dá o soco final no Coringa ficou fantástico.
Ah, não,
o gelzinho na mão, assim.
É, e depois a luva queimada. Né? Ficou muito maneiro.
Ah, cara, mas, cara, só o Batman pra ter uma ideia de Jerico de botar explosivo na mão e dar um soco, né, cara?
É, e aí ele já sai e não combateu duas caras, né, cara?
É, pois é.
E aquele finalzinho lá com a abertura pra sequência lá, que pega a caixa.
Ah, da caixa no seu Titã.
É, do Croc, né?
O Croc pegando. Pois cara, é, cara.
O Croc com o Titã, meu Deus do céu, pensa num jogo que já tá me deixando cansado.
Pois é, é aleatório, na verdade. Pode ser o Bane, o Croc ou o Espantalho que pega a caixa.
É.
Eu achava que era o Bane. Só uma coisa que eu achei legal, é que o cenário, o jeito que o cenário foi mudando, né, ao decorrer do jogo, cara. No começo é aquela coisa normal, sim, e depois começou a invasão das plantas e no final onde chegou qualquer lugar.
Mas não te deu um pavor pensando, puta merda, cara, e as conquistas que tu não pega, troféu, caralho, me fudi, não vou pegar nunca mais.
Não, sim. Aquela entrada final da batalha, que você, antes de combater a Era Venenosa, você vê que tá mais ou menos o começo do rosto do Coringa pintado na porta, e no final tá os fogos de artifício.
Isso é genial, cara. Os capangas de chapéuzinho de festa, muito bom.
Cara,
muito
eles batem palma quando tu entra, cara. Só eles mesmos que acharam que não ia sair socando todo mundo, né, cara?
É, você sai socando, eu entrei e vi todo mundo batendo palma, eu olhei pro lado, olhei pro outro e falei, tá bom.
Fazer como depois de matar geral, tem um achievement, cara. Tá abrindo um troféu.
É.
Ó, então é isso aí. A gente fica por aqui, então. Recomendadíssimo Batman Arkham Asylum. Até semana que vem e game over.
Mais ainda mais.